Só falar um pouco da minha pessoa, que nós vamos falar hoje sobre nunca é tarde para mudar. Eu sou mineiro, a minha família, só a Priscila que nasceu aqui. E às vezes a mudança, ela precisa mudar até de local. Às vezes a mudança, ela pode ser emocional, física, espiritual. Mas também, às vezes, ela pode ser dessa forma. Eu vim para aqui, para o Mato Grosso, em 94. Eu creio que era um propósito de Deus na minha vida. Eu só vim entender isso em 2004, irmãos. Quando também eu fui no encontro face a face, Deus transformou a minha vida. Eu jamais imaginaria na minha vida que um dia estaria na frente falando de Deus para as pessoas. Mas a palavra diz que o Senhor nos capacita. Basta nós nos posicionar. Igual a irmã ali, foi fruto de uma célula, também participei de célula. Tenho célula, tivemos muito tempo célula na nossa casa. É bênção você que está aqui, que ainda não tem uma célula na sua casa. Se você quiser, nós temos líder, pessoas escolhidas, ungidas por Deus para liderar. Você pode ter certeza, onde a Arca da Aliança está, ali é a vitória, ali é a bênção, ali é a paz. Então é importante, irmãos, esse testemunho da irmã, quando a gente recebe algo de Deus e nós corremos atrás para que esse propósito se realize na nossa vida. O tempo todo Deus quer nos abençoar, quer nos transformar, quer nos mudar. Depende de nós agirmos, depende de nós darmos um passo. Porque mudança, irmãos, ela depende muito de abrir mão de muitas situações, abrir mão de muitos privilégios, requer você pagar algo, às vezes financeiro, às vezes você tem que fazer renúncia de muitas coisas para que você possa realmente mudar. Amém? Vamos ler lá em Mateus 15, do 1 ao 16. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, o irmão vai projetar ali. Talvez esteja diferente da tua aí. Amém? Amém aí? Todo mundo achou aí? Mateus 15, do 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando come? Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe e oferta ao seu senhor aquilo que não poderás aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invadisse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adornam ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim, contamina o homem. Então aproximou-se dele os discípulos e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. E ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-vos, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse-lhe: também vós não entendeis ainda? Amém. Vamos orar, irmão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para ser edificado, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que teu Espírito vai falar através de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos receber do Senhor algo novo hoje, ó Pai. Que haja mudança, que haja transformação, ó Pai, no meu coração, no coração daqueles que aqui estão, ó Pai, e aqueles que foram ali, ó Pai, no encontro face a face contigo, ó Pai. que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, livra eles da seta, livra eles do laço, das armadilhas, da cilada de Satanás, ó Pai, para que eles continuem firmes na Tua presença, ó Pai, que eles andarão nos Seus caminhos, farão a Tua vontade, para a Tua honra e a Tua glória. Amém, irmãos? Irmãos, aqui Jesus teve um encontro com pessoas, e quando você encontra com Jesus, eu creio que há mudança, que há transformação. Nós vimos isso naquelas pessoas que estavam aqui na frente, que falaram, igual aquela moça falou, né? Jamais imaginaria que ela estaria na frente dando um testemunho, mas Deus nos capacita, Deus nos fortalece. Isso aí, irmão, essa mudança, essa transformação, ela nunca é tarde na nossa vida. Porque desde a época de Jesus, que vem sendo feita essa mudança, essa transformação, nós possamos ver, pela palavra de Deus, que existia três tipos de pessoas, né, tribos daquela época, que passaram por mudanças. Alguns mudaram, outros não. Aqui nós começamos a falar sobre os fariseus, né? Os fariseus eram pessoas que eles tinham a justiça própria. Eles faziam tudo aquilo pela lei. Se você não obedecesse aquilo, para eles, você estava fora. Tanto é que aqui na palavra, né, Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca do homem, ou seja, aquilo que está no seu coração. E os fariseus, eles se importavam muito com isso. Por isso que eles chegou até Jesus e perguntou por que que os discípulos de Jesus não lavavam a mão para comer, porque era uma tradição. Eles se escandalizaram com isso, né? Por eles não ter lavado a mão. Hoje também, irmão, na nossa vida, às vezes, quando nós falamos que nós vamos para a igreja, que nós abrimos mão de algumas situações, né, de estar no nosso lar, de fazer algo, de um passeio, as pessoas se escandalizam, as pessoas, às vezes, nos tratam, às vezes, assim, de... nos chama de bobo, fala que nós estamos perdendo tempo, né? Já aconteceu comigo várias vezes, as pessoas saem para a igreja, você vai trabalhar no encontro, isso é perder tempo. Irmãos, normalmente quando a pessoa fala assim comigo, sempre eu oro e peço a Deus para que Deus mude essa pessoa, transforme a mente e o coração dela. E profetizo que ela um dia vai ter um encontro face a face com Deus. Porque nós somos muito individualistas, irmãos. Normalmente a gente quer as coisas só para nós, né? E não podemos ser assim. E infelizmente, às vezes, até dentro da igreja, nós temos pessoas assim, individualistas. Nós, quando tivermos a oportunidade, irmão, sempre nós temos que testemunhar daquilo que Jesus tem feito na minha vida e na vida de vocês, aonde nós estivermos. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, dentro do ônibus. Irmãos, eu creio que quando você fala algo de Deus, há uma mudança, há uma transformação. Gera uma curiosidade nas pessoas, né? Mesmo que às vezes ela pense que você está fazendo um papel ali que não vai adiantar nada. Mas nós sabemos que sim, porque nós fomos escolhidos e ungidos por Deus para fazer a diferença. Hoje a gente tem visto na nossa família muita situação do nosso individualismo. Na minha época não foi assim, era um pouquinho diferente, mas eu creio que na época das minhas filhas, de muitos aqui, são assim. Você vai aos domingos, né, você almoça, tranquilo, acabou o almoço, cada um pega um vai para a televisão, outro vai para o smartphone, procura algo para fazer. Individualidade, né? Ninguém se preocupa com lavar a louça, ou arrumar a bagunça, né, que é feito para você fazer o almoço. Normalmente são nossas mães, né, que fazem, apesar de que tem alguns varões aí que estão bons de cozinha também. Mas por que isso, irmão? Porque a gente é muito individualista, você vai procurar fazer aquilo que é bom para você. Você não quer trabalhar em conjunto, você não pensa na outra pessoa. Na minha época a gente fazia também essas coisas, só que minha mãe acabava o almoço e falava, vamos lavar a louça, secar e guardar. Nós éramos na época em dois. Hoje nós somos 5 irmãos, graças a Deus. E naquela época a gente fazia aquilo com o maior carinho, com o maior apreço. Lavava, deixava tudo ali limpinho, arrumava. Depois nós íamos brincar. Hoje a gente não vê mais isso na família. Hoje a gente vê as pessoas escondidas no quarto. Fica dentro de algum ambiente onde só ela está. Às vezes até com aqueles fones no ouvido, né? Você está falando alguma coisa, está lá, nem está te ouvindo. Que isso, é individualismo. E nós não podemos, irmãos, viver dessa forma. Nós temos que ensinar a nossos filhos, né? E nós mesmos, que nós precisamos estar unidos. Quando Jesus veio aqui nesse mundo, o que mais fez foi unir as pessoas. Ele uniu os discípulos, discipulando. E olha que Jesus escolheu os discípulos ali, de todas as espécies. Ele escolheu os discípulos para andar com ele. E eu creio que todos eles mudaram, houve uma transformação. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você realmente é transformado. Amém, irmãos? Basta você querer, basta você posicionar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre três tribos, como eu te falei, que são os fariseus, os acudeus e os celotes. Aqui diz a palavra do Senhor assim, ó, Jesus fez o melhor unindo no propósito, né, aos discípulos. E ele fez discípulos. Nós precisamos, rapaz, de fazer discípulos. Você conhece, Senhor, eu tenho certeza que você conhece pessoas que falam assim, ah, eu não vou mudar, eu não quero mudar, não adianta, não tem jeito. Algum de vocês já ouviu essa resposta quando você fala alguma coisa para pessoas? Pode ser essa pergunta, pode ser direcionada espiritual, pode ser profissional, não, você muda. Olha, o caminho é esse, faz isso. A pessoa, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não quero mudar, não quero transformar, não quero, quero viver desse jeito. É muito comum a gente ouvir isso, irmãos. Mas nós temos como igreja posicionar e dizer para essa pessoa que nunca é tarde para ela mudar. Basta ela querer, ela ter fé, que nós temos o caminho, nós somos a placa para indicar a essas pessoas o caminho da mudança, da transformação, da alegria, da paz, como aquela jovem falou aqui, né? Ela não estava com muita paz o dia que ela chegou. Mas hoje, graças a Deus, a gente via paz no olhar dela, nas palavras dela, na alegria, porque ela encontrou um Deus verdadeiro. Então isso é muito importante para nós, irmãos, fazer parte da obra do Senhor. Até porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Ele não mandou nós estudar, fazer faculdade, nada. Ele disse, ide. Isso nós temos feito, nós temos ido, irmãos. É difícil? É. Há barreiras? Sim. Tem deserto? Sim. Mas nós temos nos posicionado e Deus tem nos abençoado e nós temos tido vitória. Amém? Os fariseus, irmãos, eram pessoas que seguia naquela época as leis. E para eles, se você não servisse ali aquela doutrina, aquela lei deles, você não servia. Você não era abençoado. Nós sabemos, irmãos, que Paulo era um fariseu. Paulo era um perseguidor de cristão. Mas quando Paulo encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. É um paradoxo, né, irmão? A pessoa ficou cega e enxergou Jesus. Ali ele foi transformado. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, vamos ver as cartas de Paulo, tanto que o Paulo fez, e o que nós temos estudado, o que Deus falou para ele, e ele escreveu aquelas cartas na prisão, para que hoje eu e você tivesse conhecimento, pudéssemos ser abençoados e pudéssemos abençoar as pessoas pelo testemunho dele, pela mudança, pela transformação dele. Eu creio, irmãos, que não foi fácil para o Paulo. Uma pessoa que, segundo a Bíblia, ele perseguia os cristãos. Era uma pessoa culta, falava várias línguas. E, de repente, ele abriu mão de tudo para servir a Jesus. Onde ele passou a ser perseguido, né? A Bíblia fala que, muitas vezes, as pessoas duvidavam de muita coisa dele porque sabia que ele perseguia os cristãos naquela época. E de repente você tem essa transformação. Igual você que foi no encontro com Deus hoje, irmãos, que está conosco. Vai ser motivo, às vezes, de chacota, vai ser motivo, assim, de desprezo de muitas pessoas. Amanhã, ao que você já chegar ao seu trabalho, na sua família, de pessoas querer zombar, duvidar, falar que, não, você não mudou. Você não vai mudar, eu tenho certeza, isso são uns dias. Daqui uns dias você volta a ser a mesma pessoa, você vai fazer as mesmas coisas. Mas eu creio, em nome de Jesus, irmãos, que vocês vão ficar firmes na presença do Senhor. Que quando vocês, qualquer pessoa encontra com Jesus, a mudança está na nossa mente, nas nossas falas, nos nossos atos. Depende só de nós nos posicionar para essa mudança. Vão ter essas barreiras mesmo, vão ter essa situação. Esses 3 dias que vocês ficaram lá foi muito bom, as pessoas oraram por vocês, se viram vocês. Vocês estavam num ambiente ali muito cheio da glória de Deus. Mas essa glória, irmão, ela acompanha nós aonde nós estiver, porque nós somos templo do Espírito Santo. É só se você buscar. E o alimento é a palavra de Deus. É a oração, é a intimidade. É isso que vai te fortalecer. Quando as pessoas falam algo para você, que você vai voltar, você fala para ela, não, nunca mais. Hoje eu conheço a verdade. Por isso, irmãos, que a verdade é difícil. Lá em João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade, que a verdade liberta. Então, para as pessoas mudarem, né? Às vezes, ela tem que sofrer, ela tem que passar por várias situações, às vezes de perca, às vezes de doença, para ela mudar. Porque a verdade, ela dói. Quando você fala a verdade para as pessoas, elas podem até aceitar ali com você e tal, mas elas não praticam. Por quê? Porque elas têm que abrir mão de alguma coisa, elas têm que renunciar de alguma coisa. E nós cristãos, irmão, nós temos que aprender isso. Para nós termos uma vida abençoada, para nós sermos cristãos abençoados, nossa vida é uma vida de renúncia. É uma vida que nós temos que colocar no pé da cruz. Todo dia nós temos que agradecer a Jesus que um dia morreu naquela cruz por mim e por você. Nossos pecados ali foram perdoados, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, né? Eu creio que cada um de vocês que foram no encontro face a face, vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmão? Também a Bíblia fala, irmão, sobre Nicodemos, né? Nicodemos também foi transformado. Nicodemos era um judeu de alto escalão, eu creio que uma pessoa culta. A Bíblia diz, lá em João 3, que ele procurou Jesus à noite. Por que à noite? Eu creio, irmão, que ele tinha uma posição muito alta no governo, e ele, durante o dia, ele ficou meio preocupado de procurar Jesus de dia, porque ele seria acusado, os outros judeus talvez nem deixaria. O que nós entendemos com isso, irmãos? Quando nós queremos mudar, pode ser de noite, de dia, de manhã, de madrugada, se nós buscarmos o Senhor, essa mudança vai acontecer. Amém? Amém? Basta você abrir o seu coração, sua mente e dizer, eu quero mudar, eu quero esse Deus que cura, que liberta, que restaura. E Nicodemos procurou Jesus, que eu creio, assim como Paulo também converteu ao Evangelho, Nicodemos também se converteu. E foram poucos que a gente tem assim na Bíblia dizendo que eram realmente fariseus, né? Judeus fariseus que se converteram. Nicodemos pergunta para Jesus o que ele poderia fazer, né? O que Jesus disse? Aquele que nascer de novo, né? Herdaria o reino do céu. Aí o Nicodemos não entendeu essa passagem. Pergunta para ele, mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe de novo? Aí Jesus disse para ele, um nascer de novo é um nascer espiritual. Eu creio que vocês que foram enquanto hoje, todos vocês nasceram espiritualmente. Vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Toma posse disso, irmão. Porque ali foi ministrada a verdade para vocês. Vocês foram afrontados, confrontados com várias situações ali. Por vários momentos vocês tiveram a oportunidade de pensar na sua vida, de pensar como você está. Deu para você fazer ali uma checagem da sua vida. Onde eu creio que várias coisas você detectou. que você precisa de mudar. Eu creio e profetizo que você vai mudar para a honra e glória de Jesus. Amém? Não só vocês, irmãos, mas a igreja. Nós também, irmãos, temos que nos cuidar. Porque, assim como Nicodemos, assim como Paulo, que fala de fariseu, existe, irmãos, fariseus dentro da igreja hoje. Infelizmente. Pessoas que elas pensam que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus. Elas estão, às vezes, só fazendo algo da carne. Elas vêm no culto de confraternização e comunhão aos domingos, elas vão numa célula, só está ali a presença física dela. O espírito dela tem outra coisa, ela ainda não tem aquela transformação. Ela ainda não foi transformada. É triste, irmão, dizer isso, mas tem na nossa igreja, né? Quando digo a nossa igreja, são todas as igrejas, pessoas assim. Então é momento também, irmão, para nós nos refletirmos sobre isso. Será que nós não somos um fariseu? Somos religiosos, querendo cumprir ali a lei? É uma palavra que eu deixo para os irmãos, para que nós possamos pensar e podemos nos mudar as nossas atitudes, o nosso ser, as nossas vontades, para que nós possamos ser realmente um cristão que sirva ao Senhor de espírito e em verdade. Amém? Tem os céticos, que são pessoas, irmãos, que não acreditam em Deus, que era o saco Deus naquela época. Os fariseus viviam pela justiça própria. O saco Deus são pessoas, irmãos, daquela época, que eram muito ricas. Então, elas acreditavam que elas, através da riqueza delas, conseguia tudo, fazia tudo, tinha poder, tinha tudo. Então, elas agradavam a Deus. Para elas, Deus existia. Só. Jesus ainda não tinha, não veio para eles ainda. Jesus não existe, eles não acreditam em milagre. Eles só acreditam no natural. Eles não acreditam no sobrenatural. Eu creio, irmãos, que nós já, em alguma situação, já passamos por esse momento, você falar, conversar com uma pessoa, falar para ela que Jesus cura, que Jesus liberta. Ela fala que não, eu não acredito em Jesus. Eu não acredito nessa libertação, nessa cura. Isso é conversa fiada. Eu creio que cada um de nós já ouviu. Eu já vi muitas vezes. Quando eu estava lá, no mundo não, porque a gente não dava aquela atenção, né, irmão? Às vezes aconteceu, mas você estava tão desligado que você nem percebia isso. Mas quando você passa a ser do exército de Jesus Cristo, você começa a sentir essas diferenças. Então você fala para as pessoas, elas não acreditam. E o saco de Deus era assim, tinha muitas pessoas que eram ateus, eles simplesmente não acreditavam. E olha que Jesus veio, eles viram, eles acompanharam todo o crescimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Mesmo assim, esse povo, eles não acreditaram. Igual hoje, irmãos, tem pessoas que não acreditam, eu falei. Uma vez eu estava ouvindo uma reportagem que o repórter falou que essa história que conta Jesus era uma lenda. Olha que eram pessoas cultas, estudadas, que eles estavam debatendo. Eu fiquei assim, parei por um minuto, fiquei pensando como que é, né? Como que Satanás usa as pessoas, né? Eu creio, irmão, que aquilo ali, muitas pessoas pegaram aquilo para eles, que era um programa de nome, chamava, até acabou, Manhattan Connection. Não sei se alguns irmãos já ouviram esse, era o Paulo Amorim, que era chefe, na época pela Rede Globo. Então, irmão, eu fiquei assim, impressionado, como é que a pessoa... E olha, irmão, se eu for lidar com pessoas intelectuais, pessoas estudadas, a maioria delas conhece a Bíblia, às vezes até mais que nós. Porém, não acredita. Agora ele falou que aquilo seria, né, uma lenda, que não existiu. Mas nós, irmãos, sabemos da verdade. Por isso que nós somos transformados. Por isso que nunca é tarde para nós nos transformar, para nós mudarmos, para nós agir diferente. E eu naquele instante, irmãos, eu sempre contei, ouço essas coisas, eu fechei os olhos, orei e pedi a Deus, para Deus ter misericórdia daquela palavra daquele senhor, né? Eu creio que Deus trabalha através das nossas orações, quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações. Então, toda vez que você tiver a oportunidade, quando a pessoa falar algo desse tipo, irmão, ore por essa pessoa, interceda por ela. E se o Senhor tiver liberdade de falar para ela que ela está enganada, que é tempo dela mudar, é tempo dela entender o que é Jesus, porque ela ainda não sabe o que é Jesus. Pode ter visto, igual muitos, tem visto falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Que é muito fácil falar de Jesus. Agora, conhecer de Jesus é difícil, porque para conhecer Jesus, nós precisamos de mudar, de nos transformar. Nós precisamos de abrir o nosso coração, a nossa mente, e deixar Ele falar em nosso coração. Porque, irmãos, os sacudeus, eles, por ter a riqueza, eles tinham tudo. Então, eram as pessoas de destaque. Eles criaram leis em cima da riqueza deles. Então, eles impunham, naquela época, muita situação para as pessoas só porque eles eram ricos. Mas, hoje também existe isso, irmãos, nas nossas igrejas. Porque tem pessoas que são ricas. Qual é o problema de você ter um smartphone, um laptop, você ter uma televisão 50 polegadas, 4K? Não tem problema nenhum, irmão. Às vezes, né, você só teve uma ou duas televisões, porque você ganhou numa promoção, ou ganhou um presente de casamento. E hoje existe a tecnologia, elas são muito avançadas, né, umas coisas melhores. Isso não é proibido, isso não é pecado, você ter algo. Só, irmão, nós temos que pensar o seguinte, assim como o sacudeus fazia naquela época, hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja também que faz assim. Para eles adquirirem alguma coisa, para eles brilhar como vagalume, eles passam por cima das pessoas, eles menosprezam as pessoas, humilham as pessoas, eles fazem algo para levar vantagem. Porque eles querem o quê? Eles querem ser notado, eles querem ser, no meio da sociedade, ser chamado de pessoas bem-sucedidas. Olha o que ele tem, olha o que ela tem. Olha como que ele é próspero. Mas quando você alcança essa prosperidade, irmãos, de passando por cima das pessoas, humilhando as pessoas, você pode ter certeza que isso logo passa. E hoje nós vimos muitas pessoas assim, porque isso aí torna-se pecado, irmão. Quando você se torna escravo das coisas do mundo, escravo do trabalho. Você deve conhecer pessoas que trabalham sábado, domingo, feriado. Onde está o coração dele? Está em mamon, que é o dinheiro. Ele quer o dinheiro. Então ele não tem tempo para servir ao Senhor. Eu sempre falo, irmãos, que a maior riqueza nossa, o cristão, é a alegria, é a paz do Senhor no coração. Não é a casa, não é o carro, não é a nossa conta bancária. Mas a alegria e a paz que nós temos no nosso coração e a força que nós temos a cada dia para lutar e vencer, isso não tem preço, irmãos. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Jesus disse que ia para o Pai preparar uma morada para nós. E ela está sendo preparada, irmãos. E você pode ter certeza, para cada um de nós, ela vai ser preparada de acordo com o que eu e você mandar para o céu. E eu creio, irmãos, que a Bíblia fala que nós andaríamos em ruas de ouro, né? Mansões de ouro. Mas nós temos que fazer algo. E para fazer isso acontecer, nós temos que mudar, nós temos que fazer algo que possa agradar o nosso Senhor. Nós não temos que ter medo da mudança, nós não podemos ter medo da transformação. Nós não podemos deixar para depois, esperar. Ela tem que ser hoje. E hoje é dia que você tem para fazer essa mudança, para deixar Jesus transformar, mudar a sua vida. Porque é fácil, né, irmão? A gente tem essas coisas que brilham, né? As pessoas veem. Será que nós agimos, nós procuramos fazer da mesma forma, estarmos aqui Igual tem uns irmãos que estão aqui todo dia, de 5 às 6 da manhã, das 18 às 19. Irmãos que são chamados, às vezes, para participar de alguma coisa na igreja, aí você coloca ele lá no estacionamento, fica ali cuidando, organizando. Ou às vezes, quando o nosso pastor faz uma ministração de exortação, de confronto, de afronto conosco, será que nosso coração, nossa mente, ela brilha do mesmo jeito quando nós estamos lá procurando comprar um bem para que nós possamos desfrutar daquele bem? É algo que nós temos que pensar, irmão. Tanto é que nós, todo dia nós estamos falando, nós estamos pedindo às pessoas, quem pode, né, estar aqui na torre de oração, que você possa sempre estar servindo ao Senhor com seus bens, com seu tempo, com seu dinheiro. Eu creio que aí sim nós podíamos dizer que nós somos como um vagalume que brilha, porque nós estamos brilhando para o Senhor, o Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que cura, aquele que nos deu a salvação, que morreu naquela cruz por mim e por você. Então esse é o motivo, irmão, que nós temos de, e o propósito de Deus na nossa vida, é de servir o Senhor. Quando se fala de riqueza, não tem problema se você ter as coisas, mas elas vão acontecer naturalmente. Você não precisa se matar, você não precisa de fazer algo ali, acima do normal para ter seus bens. Se você for fiel, como o irmão Galvão falou aqui na frente, Deus, ele vai cumprir nas nossas vidas tudo aquilo que você quiser. Só você ser fiel. Porque Deus não precisa de dinheiro, irmão. Deus é dono do ouro e da prata. Mas a obra do Senhor aqui na terra, ela precisa de dinheiro. Para que esse ar esteja funcionando, para que a gente tenha uma cadeira melhor, um som, para ter algo, para nós nos reunirmos e termos uma comunhão com o Senhor, nós precisamos de matéria física. Então nós precisamos de dinheiro para isso. Porque às vezes é muito difícil, né? O cristão, às vezes, essa é uma das piores mudanças para ele. Quando fala que ele tem que dizimar e ofertar. Porque trata de dinheiro. É algo que está na nossa mente, né? Dinheiro para quê? Dinheiro para o pastor, dinheiro para isso. Nós começamos a fazer como os fariseus, nós começamos a acusar as pessoas, né? E eu creio, irmãos, que isso nos deixa muito assim, triste, quando nós vemos a pessoa dessa forma. Que tudo que nós temos é do Senhor, irmãos. Tudo, tudo é do Senhor. Você entenda isso, que você vai ter uma vida transformada, uma vida mudada, você vai ter o bem que você quer. E às vezes, irmão, a gente pensa que tendo o bem que nós queremos, nós vamos continuar servindo a Deus. Às vezes, por isso que a gente pede alguma coisa para Deus, bem natural, e demora a chegar, porque às vezes nós não estamos preparados para essa bênção. Nós tivemos vários exemplos disso. As pessoas pedem, Deus abençoa, ela sai da presença do Senhor. Então é importante que a gente tenha essa consciência, irmãos. Tudo vai ficar aqui na terra, isso é bem natural. Nós temos que estar preocupados com a nossa mudança, para que nós possamos servir ao Senhor aqui, e essa morada que o Senhor está preparando para nós possamos, um dia eu creio que todos nós vamos estar ali, desfrutando desses bens que o Senhor está guardando para nós, de acordo com nós enviamos para Ele, amém? Existe o último aqui, irmão, que chama-se os revoltados, que eram o povo zelote. A Bíblia diz que esse povo era um povo que era revoltado com os romanos, soldados romanos naquela terra. Quando eles via um romano, eles tinham tanta ira daquelas pessoas, eles eram tão revoltados com a situação, que eles queriam matar as pessoas, eles não podiam passar na mesma calçada, não passava de um lado ou passava do outro. Porque esse povo era revoltado, porque eles achavam que eles eram muito castigados, eles eram muito oprimidos. Por isso tinha essa revolta. E hoje nós temos isso, irmãos. Nós vemos muitas pessoas revoltadas com ela própria, com o pai, com a mãe, com as escolas, né? Fala que as escolas oprimem muito, que os políticos roubam muito. E a vida é acusar. Não, se eu tivesse no lugar deles, eu faria melhor. A gente vê isso várias vezes no mundo e até dentro da igreja, né? Ah, se eu tivesse lugar daquele pastor, eu ministrava melhor. Se eu tivesse lugar daquele discipulador ali na cela, eu ministrava melhor. Ah, se eu tivesse lá na intercessão, eu teria mais poder, mais autoridade. É triste isso, irmão. Nós temos que entender que nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós não temos que ser cristão revoltado. Nós temos que ser cristão que andamos em justiça. Que é difícil, porque Deus diz, a palavra de Deus diz que ele olhou para a terra e não achou nenhum justo. Então serve para nós. Enquanto nós estivermos aqui, é tempo de mudança, de transformação. Nós temos que buscar a justiça em tudo que nós fizermos. Tem coisa que nós não concordamos? Amém. Vamos lutar para mudar, para essas pessoas que estão no poder, mude. Porque a Bíblia diz que toda autoridade ela foi construída por Deus. Então nós temos que respeitar. Não quer dizer que nós temos que fazer aquilo que eles estão mandando fazer. Se é algo que está na palavra, amém, nós vamos fazer. Se é algo contra a palavra, irmãos, nós temos que posicionar como igreja. Eu creio que os irmãos têm visto aí, a galera que vê muito aí na internet, acho que é Carla Bruna, uma cantora, né? Ela deu uma entrevista lá, né, dizendo que um amigo dela é homossexual e queria que ela fosse cantar. Nós temos que ter aquela atitude, irmão. Ela posicionou, ela falou que ela gosta dele, ela o ama, mas ela não ia fazer, porque aquilo é contra os princípios da palavra de Deus. Então nós temos que nos posicionar, irmãos. Essa mudança, ela tem que ser algo que vai refletir nas pessoas. Eu creio que ela perdeu vários seguidores, ela perdeu dinheiro, empresários que patrocinam essas coisas, mas ela não ficou preocupada com isso. Porque ela sabe que tudo isso vai ficar aqui na terra, nós não vamos levar nada disso. Dinheiro, empresário, fama, poder, autoridade sobre as pessoas aqui do mundo, são coisas passageiras. E ela posicionou muito bem, falou, não vou, porque é algo contra a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós somos confrontados, às vezes, numa situação dessa, nós temos que posicionar como igreja, falar, não vou. Às vezes acontece na nossa família, né? Talvez coisa mais simples, você está lá numa festa, as pessoas, não, pode beber aí, ninguém está vendo, seu pastor não está vendo, faz isso, o pastor não está vendo. Irmão, nós somos luz, a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. Se nós somos nova criatura em Cristo, eu creio que nós somos todos nós uma pequena luz, que nós temos que clarear onde nós estivermos. Quando vier esses enviados de Satanás, né? Não, pode fazer que seu pastor não está aqui. Nós não estamos aqui nem por causa de homem, irmão. Nós estamos aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós fazemos as coisas, não é para homens, é para Deus. Por isso que nós pagamos um preço, nós renunciamos de muitas coisas aos domingos. Primeiro dia da semana nós estamos aqui para adorar e louvar o Senhor. Com o nosso disco, com a nossa festa, com a nossa presença, porque nós entendemos a palavra. E eu creio, irmãos, para ser crente, para ser um cristão bem vitorioso, é nós obedecer a Deus, obedecer o que está na palavra. Você pode ter certeza que você será um crente vitorioso, porque você está andando segundo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Então nós não podemos ser essas pessoas revoltadas, querer matar, querer fazer as coisas à força, não. Nós temos que fazer as coisas com justiça, de acordo com o Senhor nos enviar, de acordo com o Senhor nos colocar no coração, da forma que nós temos que agir. Que esse povo aqui, eles agiam igual, há pouco tempo agora tinha aí o Talibã, né? Os muçulmanos, eles estão extremamente radical. Se você não for do jeito dele, eles matam. E esses zelotes, né, a Bíblia fala, no qual um deles foi discípulo de Jesus, né, Simão Zelote, né? Agora você imagina, ele era radical e Jesus escolheu. E ele foi mudado e transformado. Então há mudança, há transformação, irmãos. Então quando você pegar uma pessoa extremamente radical na sua célula, na sua família, que fala, não vou mudar, eu não aceito, eu não acredito. Irmãos, tenha sabedoria, comece a orar, interceder para aquela pessoa. Não adianta você forçar, não adianta você afrontar ou confrontar aquela pessoa sempre, ficar falando para ela, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, olha, se você não fizer isso, você vai morrer. Não, irmão, vamos orar, vamos buscar do Senhor sabedoria. E Deus vai mudar, vai transformar esse coração. Porque aqui na Bíblia, aqui, ó, nós vimos que Simão, ele era dessa tribo. E ele foi escolhido por Jesus para ser um discípulo. E foi um discípulo. Na ministração aqui, o pastor Leal colocou que Simão, ele foi, teve um historiador, Joséfão, que diz que, que Simão, ele evangelizou nas ilhas britânicas. Daqueles discípulos que Jesus escolheu, foi o que mais longe foi. Agora você imagina, o mais radical, pelo amor à palavra, foi o que mais alcançou vidas. Então eu creio, irmãos, que nós também vamos passar por situações assim, de ter pessoas extremamente radicais. Mas Deus vai nos dar sabedoria para que a gente possa conseguir ganhar essas pessoas. A gente não pode ficar com raiva, a gente não pode querer que essas pessoas se transformem, se mudem de um dia para a noite, não. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que buscar de Deus e orar e interceder para essas pessoas, para que elas possam mudar, para que elas possam ter a oportunidade, né, de mudança. Assim como nós fomos mudados, nós temos que trabalhar e correr atrás dessas pessoas aí, ministrando a palavra, ficando próximo dessas pessoas, buscando essas pessoas, trazendo essas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Amém? Que eu creio, irmão, que nunca é tarde para a gente mudar. Basta você querer, basta você se posicionar. O Senhor vai fazer a mudança necessária na vida de cada um de nós. O mais importante, irmãos, é que nós tenhamos esse entendimento, que nós temos que mudar, que a hora depende de mim e de você. É só nós abrir o nosso coração, a nossa mente, e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, que essa mudança com certeza virá. Aqui nós ouvimos um pouquinho dessas três tribos. Todas elas, Jesus esteve com um deles, pelo menos, né? E todos foram mudados, todos foram transformados. Esse último aqui, Simão, era o mais radical. Mesmo assim, ele foi transformado, foi mudado. Eu creio, irmão, que quando ele conheceu Jesus, os ensinamentos, aquilo que Jesus fazia no dia a dia, os milagres, ele entendeu que ele precisava de mudar. Ele não poderia ser aquela pessoa radical da forma que ele estava vivendo. Eu creio hoje, irmãos, que você está aqui, que alguma dessas três tribos, talvez você possa estar até nas três, mas há tempo de mudar, há tempo de transformação. Basta você posicionar e falar: eu quero mudar, eu quero ser transformado, e se posicionar, que Deus vai fazer essa mudança, transformação na sua vida, para que você seja referência, seja luz, aonde você estiver. A palavra de Deus diz que onde nós colocar a planta dos nossos pés será abençoada. Toma posse disso, irmãos. Que nós possamos fazer a diferença. E hoje, irmão, o mundo está precisando de pessoas igual a nós para fazer a diferença. Que o que nós mais temos visto no mundo, irmãos, são pessoas aí querendo suicidar, pessoas que estão se entregues às drogas, à prostituição. E a única entidade, irmãos, que vai mudar essas pessoas é a igreja, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Então, nesse tempo pós-pandemia, nós podemos fazer essa grande diferença, irmãos. A igreja tem se posicionado, eu creio que nós temos que nos posicionar mais, orar mais, intercedermos mais, nos alimentar mais da palavra do Senhor, para que nós possamos estar fortalecidos, para que nós possamos ser referência para as pessoas, irmãos, para que a gente possa trazer ela para a luz, dizendo para ela que há tempo, sim, de mudança e transformação. Basta ela querer. Amém, irmãos? Vou pedir, irmão, para colocar uma música e nós vamos cantar essa música e logo após nós estamos encerrando.